This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Que Hora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que Hora New Zealand, Que Hora Brasil, Que Hora Mundo. Hoje vamos trazer aquele assunto que talvez seja o favorito de muitos dos meus espectadores e ouvintes. Visto, imigração e as mudanças que acontecem e não param de acontecer o tempo todo aqui na Nova Zelândia. Afinal de contas, tem tanta gente pesquisando, né? Ah, será que eu vou para a Austrália, vou para a Nova Zelândia? Então, de repente, a gente tem alguma luz no fim do túnel aqui para você neste papo? E claro, para essa conversa, acho importantíssimo a gente ter convidados ilustríssimos e queridos que já são da casa, já são aqui do Que Hora Brasil. Então, abram os braços e recebam com muito carinho o nosso querido casal, Tânia e Stephen. Bem-vindos novamente ao Que Hora Brasil.
Obrigada, Maia.
Obrigada.
Para quem não se lembra, ou para quem ainda não assistiu nenhuma entrevista da Tânia, a Tânia é uma paulista, né? Batalhou, foi crescendo em São Paulo, teve a filha, mas veio aqui para Nova Zelândia. Stephen is a typical Kiwi guy, born and bred here. Yes.
Absolutely.
So how many years now you've been working as an immigration advisor?
Just over 10 years now.
10?
Yeah.
Okay. But it's so hard. I remember when we were talking last time that Tana even said, like, oh, I started trying to learn and study, but then I noticed that it would be too hard for me now. And I do agree, Tanya, because even as you may recognize, the rules change all the time. It's like impossible to keep up. It's like so hard.
Immigration New Zealand issues new changes to instructions at least 3 or 4 times a month. So there's a constant update going on.
Oh my God, I didn't know there was that often.
Yeah.
I thought it was less.
Policy is changing all the time. And the government is always trying to fine tune it. We get big announcements like we had in September about the new resident visa categories, which was updated a couple of months ago. And then we get lots of little announcements about visa categories, which are quite minor, the whole time. It's always changing.
We will talk about them a little bit later, but I know that a lot of people in my audience, they are interested about coming here probably in a safe way, say a student. And student visa is something that people try to search a lot, right? Because it's quite risky to come as a tourist and try to find a work currently, isn't it?
Yes, it is. And people quite often think it's easy to apply for a student visa. It's not. I regard the student visa as possibly the most challenging and difficult visa to apply for all of the temporary visas and even resident visas.
Why you say that?
Because Immigration New Zealand has a very, very strict interpretation of what they call bona fides, boa fé in Portuguese. They sometimes make decisions based on insufficient evidence, or sometimes they misinterpret or misread evidence that they are given. So it's really important that the application has a comprehensive cover letter that explains to the immigration officer why the applicant satisfies each of the relevant immigration instructions. And only one point of failure will cause the entire application to be declined.
By the way, speaking of being declined, is it something that if you are in New Zealand, you can still try to fight against this rejection, but if you're outside New Zealand, you cannot? Is it something like that?
That is correct. So if you make an application from overseas, from Brazil, for example, you'll be told your application has been declined. You'll get no opportunity to present further evidence or argue your case. If you're in New Zealand, Immigration New Zealand has an obligation to write to the applicant and say, we're not happy with this aspect of your application, and give the applicant the ability to present more evidence. That right does not exist if you're outside New Zealand. And so it's sudden death. you just get a decline letter and you really sometimes don't even know quite why.
E aqui também, Steve, vale mencionar que se você tiver o seu visto negado, Maia, você tem 14 dias para reconsideração. Fora da Nova Zelândia, você não tem direito à reconsideração.
Yeah.
Wow. But
So
even if you...
you have more rights in New Zealand than you do overseas.
But then you are like encouraging people to come to New Zealand in tourist visa.
No, not necessarily. I think that, of course, is how the policy operates in effect for people who come from visa waiver countries like Brazil, where they can apply for an NZ. However, the principal purpose of your trip to New Zealand is on a visitor visa must be to visit. So if you come with the long-term intention of studying, that is a problem. So now that said, people can arrive in New Zealand as visitors. They can have a look around and they can decide, we quite like this and we quite like this particular school or this particular university. And then they can decide to change their mind and they can stay and apply for a student visa. But if you arrive off the plane with the intent of being here for the long term and studying, you are not a bona fide visitor, and that can cause problems for you later on in New Zealand.
See, and you guys were mentioning as well behind the scenes that it's been quite hard for people who come just for like English courses, right?
English is the most, an English language application for an adult learner is the most difficult of all student visas to apply for. Immigration officers tend to regard applicants for those visas as people who want to come not for the purpose of study, but for the purposes of getting work and being here for the long term. And so they approach those applications with a high level of suspicion, which means that a lot of the English language schools, particularly the poorer quality ones, get a lot of declined decisions.
Is there like a web page where people can check if a school is good or bad or?
Tem, sim, não, porque tem escolas que, apesar de ser categoria 1, né, que pelo NZQA são três categorias, 1, 2 e 3, então quando a escola é categoria 1, ela seria considerada uma escola de boa qualidade. E aí o estudante tem o direito a trabalhar as 25 horas por semana. Se a escola for categoria 2, aí o estudante tem que estar matriculado por no mínimo 6 meses e fazer o IELTS e tirar no mínimo 5 de score general, né? Nada menor do que 5. E se for categoria 3, não pode trabalhar, ponto final, né? Nem com nem sem IELTS. Há escolas que são categoria 2 e que são boas escolas, né? O empecilho para aquele estudante que vai para aquela escola é que, se ele quiser trabalhar, ele ou ela, ele vai ter que necessariamente tirar pelo menos 5 no IELTS e estudar no mínimo 6 meses. Mas, em geral, as escolas, as melhores escolas, o pessoal acaba sabendo quais são, não? Por exemplo, a Language International é uma escola, uma boutique school. Foi fundada uma das primeiras a oferecer programas para estudantes internacionais. Foi fundada, se não me falha a memória, no começo dos anos 70, uma escola de altíssima qualidade. Naturalmente que as escolas de inglês das universidades são excelentes, a ELA, né, da Universidade de Auckland, a AUT tem um excelente programa, mas a AUT agora só oferece inglês para quem está no Pathway, quem vai fazer um bacharel, etc., uma pós, não tem mais inglês geral como tinha antes. E outras escolas, né, como NZLC, mas o pessoal sabe quais são as boas escolas, e o grupo NZ segue, está bem forte agora, Seafield, inclusive o ano passado, no fim do ano passado, eles inauguraram um prédio novo na Albert Street, que é maravilhoso, e o Prime Minister foi quem cortou o ribbon e fez a inauguração oficial. Eles têm um bom contato, né, com o governo em geral, porque eles oferecem cursos, treinamento para a Navy. Então, eles têm cursos especiais para estudantes domésticos que vão para a Marinha. E, enfim, e eles têm ótimos preços. preços promocionais para estudantes latino-americanos e brasileiros em especial. Eu mesma tenho vários estudantes lá, tenho um agora fazendo Masters of Data Analytics. Ele começou anteontem, primeiro estudante brasileiro lá. Inclusive, a NZSEG teve um índice de. Eles estão aguardando ainda mais de 20 aplicações que estão atrasadas, né? Que a imigração não processou, de estudantes que estão fora do país aguardando. Mas o meu estudante, graças a Deus, está aqui, são e salvo, já começou o curso dele.
Stephen, how much is the amount that you have to have in an account to prove or like to show immigration that you are okay to come currently?
So you need enough money for your personal maintenance, which is $1,667 a month, up to a maximum of $20,000. So in Brazilian real, that's about 60,000 reais for personal maintenance, and then enough money for a return airfare for Brazilians. That would be about 2,000 New Zealand dollars for an economy fare back to Brazil. So for somebody studying a year, $22,000 would be enough to prove for personal maintenance after the tuition fees have been paid.
Ou 10, né, 10 mil por 6 meses, mais 2 mil de passagem de volta, ou 20 mil por ano, mais 2 mil de passagem de volta, basicamente.
Uau, mas
Ou
isso qualquer curso.
1.667 por mês para cursos menor, mais cursos do que 6 meses.
Now, for applications being made from overseas, a family member, like a parent or grandparent or a sibling, can actually provide what's called a financial undertaking if they have the resources, which is like this is for a student visa only. And that is like a guarantee, if you like, that if, in the event that the student was unable to look after themselves financially in New Zealand, then the parent or the financial undertaker in Brazil would provide the funds to help that person get by and live and then get back to Brazil.
But for example, if it's a master degree, you're going to have at least 2 years studying, isn't it? It's not a 1 year study.
Ah, tem masters, tem vários masters agora de 1 ano. A Massey University, por exemplo, tem um MBA de 1 ano, um MBA International, e tem masters agora de 18, a maioria de 18 meses, e alguns de 2 anos, né? A maioria dos estudantes agora que eu tenho, por exemplo, eles estão fazendo todos os masters de 18 meses, não tem nenhum fazendo de 2 anos. É o mais comum, 18 meses.
But for multiple year courses, you only have to prove up to a maximum of $20,000.
Oh, interesting.
So
Okay.
it caps at $20,000. But quite often, for example, somebody studying a bachelor's degree, they will only get a receipt for tuition fees from the university for the first year of study, and it's a 3-year degree. So each year they have to apply again. They have to pay another set of tuition fees to the university, and they also have to prove $20,000 for personal maintenance each time.
Vocês estavam me falando então, né, que talvez a forma mais segura de vir aqui para Nova Zelândia não seja então tentando um visto de estudante com um curso de inglês, mas que seja talvez no Masters ou um PhD.
Então, o approach que a gente está tendo agora, Maia, com essa, né, com a posição da imigração, de ser tão difícil, com alguém que está só vindo fazer um curso de inglês, é ter um pathway, né, um caminho para seguir em frente. Então, por exemplo, não tem nenhum problema se o estudante vem para estudar inglês primeiro, mesmo que seja para começar com inglês geral, mas ter uma progressão. Vou começar com inglês geral. Aí ele tem um ponto de partida, a gente prova que ele fez um teste de inglês, ele é o quê? C1 ou B1 ou o que for, tá? Pela tabela de Cambridge. Então ele vai ser lá, vamos supor que ele seja pré-intermediário. Então vem para fazer um curso de 6 meses, aí tem uma progressão, por exemplo, fazer uma University Entrance, aí tem outra progressão no futuro, ano que vem eu quero fazer um diploma, eu quero fazer um bacharel, ou eu estou me preparando para minha pós ou para o meu mestrado. Mas aquele estudante que só está vindo para fazer inglês, ponto final, é um risco muito grande.
So, Steve, would you say that the rate of approval would be very low if a person comes, just like Brazilians do in Australia, that they get 3 months, 6 months English, and then keep on renewing their course just to see
Forever.
how long they can stay and working?
And so Immigration New Zealand, of course, is aware that people try and do that. They're also aware that people in Australia have been doing that, and quite often they're trying now to come from Australia to New Zealand to continue that practice. So their intelligence tells them about that. And if they do suspect somebody is just here for that purposes, yeah, they will get a decline decision eventually. And so you have to have a legitimate pathway to study and a purpose and intent why you're doing that. You can't explain that in simple terms, then you're likely to run into difficulty. And part of the job that we do is, finding out from people what their aspirations and dreams are, and then suggesting a study pathway that might allow them to achieve that. So our part of our role is to actually help people discover that path and then explain it sensibly to Immigration New Zealand so that they accept the visa.
Tânia, mas o visto de estudante também dá direito a partner e filhos, por exemplo, para virem juntos?
Só mestrado e doutorado, né? E alguns cursos que estão na green list, né? Por exemplo, um graduate diploma in teaching, so you can have a partnership-based work visa. And have the children as domestic students. So tem alguns cursos que estão na green list, principalmente, né, na área da educação é um deles, porque hoje a gente está com quase 500 vagas em aberto de professor, desde early childhood até lecturers. E eu, inclusive, como professora mesmo, incentivo, né, os professores do Brasil a estudarem inglês e virem para cá. Então, tem outras profissões também, tem outras qualificações também na área da saúde, que eu não me recordo agora de cabeça qual seria a qualificação, mas tem graduate diplomas que dá visto de partner, aqueles que estão na green list. Alguns cursos em engenharia também, e bachelors também. Bachelors, do you remember one bachelor that's on the green list and give?
Well, Bachelor of Engineering is
Yeah, Bachelor of Engineering.
Bachelor of Teaching, Bachelor of Education.
We have that from.
As a rule, though, most of the people coming here with partners are doing masters. Occasionally, we get PhDs. And a great thing for the PhDs is that the student gets full-time work rights. So, with the masters, like all other student visas, they get 25 hours per week. But with the PhD, unless it's a research
Research master said.
but with PhD, they get full-time work, open work rights.
O meu estudante que está fazendo o Master of Data Analytics, é research. Então, ele tem full-time work rights.
Que legal. Aliás, se mais pessoas quiserem saber, eu vi que vocês vão ter um evento muito próximo, né? Se
Ah,
alguém no
sim, a gente está indo
Brasil.
para o Brasil, super exciting. A Education New Zealand está fazendo eventos também no Brasil, e a gente está indo junto com a Education New Zealand e com várias instituições aqui da Nova Zelândia. A gente formou um pequeno grupo aqui, então está indo eu e o Steve, a Language International, a Up Education, que é o maior grupo privado, né, educacional da Nova Zelândia e Austrália, a NZSEG, que inclui a Seafield English School, e a Lincoln University. Então, nós vamos fazer um evento. O primeiro evento vai ser em Belo Horizonte, no domingo, dia 17 de maio, num espaço chamado Time Work, no bairro de Savassi. E vai ser das 10 da manhã às 5 da tarde, aberto ao público, mas as inscrições são imprescindíveis. E às 2 horas da tarde, o Steve vai fazer uma apresentação super especial sobre imigração através dos estudos, né? O nosso programa que a gente chama de Educate to Migrate Pathway. E quem tiver interessado, quem tiver na região de Belo Horizonte, basta mandar um e-mail para mim, tânia@vidafeliz.co.nz, ou me contatar pelo WhatsApp, que é mais 6427 503 5234. A gente vai seguir o mesmo formato, não exatamente o mesmo, mas vamos fazer um evento também em São Paulo. São Paulo vai ser no dia 20 de maio, no espaço Alameda Campinas, na Alameda Campinas, nos Jardins. O horário vai ser das 7 da noite, das 7 às 10 da noite, e vai ser focado em mestrado, cursos terciários, né? Principalmente aquele indivíduo ou família que tem intenção de vir para a Nova Zelândia e residir na Nova Zelândia. O Steve vai estar lá para todos os conselhos. A entrada é gratuita, mas novamente eu gostaria de enfatizar que é necessário fazer a inscrição, porque os lugares são, as vagas são limitadas, né? Nós não temos muito espaço. E todas essas instituições estarão lá também conosco. Então, o estudante, né, os candidatos, os interessados vão ter oportunidade de falar direto com a Lincoln University, com a Up Education, que tem 24 instituições oferecendo desde curso de inglês até mestrado. A INZ segue também, né, mesmo desde curso de inglês até mestrado. E a Languages International, que é uma das melhores escolas de inglês de Auckland e da Nova Zelândia, que oferece cursos desde General English, inglês para negócios, Cambridge, Celta, não, aqueles que são professores, querem vir para cá fazer Celta ou Delta, inclusive, e não vejo a hora de eu estar com a sala cheia, conversando com as pessoas e trazendo outro lote de famílias maravilhosas para cá. Você sabe que nós da Vida Feliz, né, eu tenho um grupo da Vida Feliz Family, a gente deve ter o quê? Pelo menos umas 200 pessoas lá nesse grupo, né, da Vida Feliz, e são pessoas que realmente estão com a gente durante esses últimos anos, né, desde que o Steve começou a lidar com a parte da imigração, porque antes, anos atrás, eu que fazia tudo. E a gente hoje tem, a gente deve ter quantas pessoas aqui hoje, Steve? Umas 5 mil, pelo menos. É. E estamos agora na terceira geração, Maia, de cidadãos.
This is a well-trodden path.
É.
Cute. Mas, Otânia, o público que você está convidando seria, então, os pais que, por exemplo, querem mandar os filhos que são teenagers, ou é mais família que está intencionando vir?
Todos são bem-vindos, Maia, mas o foco mesmo, entendeu? Porque mesmo não pelo fato do Steve estar lá e poder dar conselho de imigração e tudo mais, o nosso foco é o estudante adulto. É o estudante adulto que quer vir, pode começar com inglês, como eu já disse, não tem problema nenhum, mas que vai ter uma progressão, né? Vai começar com inglês, vai fazer um NZCL, ou vai fazer University Entrance, ou quer fazer um curso preparatório para ir para o mestrado, ou para pós, ou até um PhD. Mas o nosso foco, porque o nosso nicho é o público adulto, né? Eu tenho muito estudante de high school, eu faço tours, inclusive eu vou fazer um agora em julho, né, com uma escola maravilhosa de Teresina, chamada Great International School, e que a gente vai, por sinal, visitar. Nós vamos para Teresina também com esse grupo. E, né, com essas instituições da Nova Zelândia, mas o nosso forte é lidar com indivíduos qualificados e famílias com intenção de residir na Nova Zelândia.
E vocês também estavam me falando que tem uma outra oportunidade, né? Temos ali o grande bolo de pessoas que estão engatinhando no inglês, etc. E temos também a galera que já está, digamos, com um pouco mais de bala na agulha e, de repente, está pensando em vir como investidor na Nova Zelândia, né? Como que funciona isso?
Pergunta para o Steve. Investors Visa.
So, this is a visa category that was announced last year by the government, and it gives a really, really attractive opportunity for people who want to come and secure them and their families' lives here in New Zealand. So, we pride ourselves in New Zealand on having a very safe and secure country. And we also enjoy being located at the far end of the world where we're not troubled so much by things like wars and other disasters, political or otherwise, that are happening in the Northern Hemisphere. So this is a great place, a defensive place for somebody who is concerned about putting down a legacy for them and their family for the future. So the Golden Visa is a project that we have launched with two partners. One of those partners is a family office here called the Private Office, and they look after investments because investments in New Zealand are a regulated area, and the investment portfolio that the investor makes has to meet the requirements of Immigration New Zealand. And then we also have a real estate buyer. People who hold resident visas are now entitled to buy a house residence for no less than 5 million New Zealand dollars. And so the buyer's agent that we work with can help people find the right home for them and their families. Yeah, Alex Martelli. So anyway, there are basically two levels of investment. There is 5 million, which can be invested for 3 years in what's called growth investments, which tend to be like private equity or managed funds. And then there's alternatively 10 million that can be invested for up to 5 years in what's called balanced investments, which tend to be more conservative, like bonds and listed equities.
Gente, vocês já sabem que na rádio a gente tem um limite de 28 minutos, então a gente vai interrompendo a entrevista por aqui, mas ainda tem bastante coisa para o casal contar para a gente, falar de novidades, vistos e tudo mais. Então, segura as pontas aí que no próximo episódio a gente continua com a entrevista, tá bom? Mas espero que você esteja gostando. Aliás, você também quer contar sua experiência de vida, seu projeto? Você está aqui na Nova Zelândia já? De repente, a sua experiência de vida pode inspirar outras pessoas. Então, por que não? Entre em contato comigo. Que Hora Brasil? Brasil com Z. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, enfim. Como você quiser. Que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, aonde quer que esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grandíssimo abraço, que é a Carra e cá que tem a nó!
Às vezes parece até que a gente deu um nó. Hoje eu quero sair só. Você não vai me acertar a queimar roupa. Vem cá, me deixa fugir, me beija a boca. Às vezes parece até que a gente deu um nó. Hoje eu quero sair só.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.